devido tratamento e acesso a benefícios para crianças com microcefalia. Mais de 10 milhões serão investidos.
Mudanças nas regras para quem precisa prorrogar o auxílio-doença e voltar a trabalhar antes do prazo do atestado médico.
Você já parou para pensar no que está comendo? Lançada a campanha para alimentação saudável e faz um alerta sobre riscos à saúde.
Ministro da Educação reage a vazamento de conversa gravada, critica a edição do diálogo e nega interferência em delação do senador Delcídio do Amaral.
Terça-feira, 15 de março de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Boa noite, você pode acompanhar a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
É só acessar www.epcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
O diagnóstico e início do tratamento dos casos de microcefalia vão ficar mais rápidos.
Para cada caso suspeito, o governo vai liberar R$ 2.200 para acelerar os processos, como o transporte dos familiares e realização de exames.
As medidas fazem parte de uma estratégia adotada pelos Ministérios da Saúde e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
A portaria dos Ministérios da Saúde, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome deve acelerar a identificação de casos suspeitos de microcefalia, o diagnóstico e o encaminhamento das crianças e famílias para serviços de assistência. Serão investidos mais de 10 milhões de reais na busca ativa das crianças, transporte, hospedagem e exames. Segundo o ministro da Saúde, Marcelo Castro, serão repassados aos estados R$ 2.200 por cada caso notificado como suspeito de microcefalia.
O que é que isso inclui? Inclui a identificação da criança, pegar, fazer a busca ativa, levar essa criança, pagar a passagem dela, levar para um serviço especializado, submeter essa criança aos exames necessários para poder ser confirmado.
Nos casos confirmados de microcefalia, deve ser realizada uma avaliação completa da extensão dos danos. Um laudo que deve servir para o planejamento do tratamento e também para ajudar no processo de obtenção do benefício de prestação continuada, o BPC. Segundo a ministra do Desenvolvimento Social, Tereza Campelo, o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, deve ajudar na busca ativa das crianças suspeitas de microcefalia e na proteção social das famílias. A ideia é que o tratamento de saúde e os serviços de assistência social sejam oferecidos às famílias o mais rápido possível.
Eu acho que a gente tem um ganho hoje no Brasil, que está trabalhando de forma conjunta, dando uma atenção integral a essa criança.
O benefício de prestação continuada, o BPC, é um auxílio no valor de um salário mínimo que é disponibilizado para pessoas com deficiência com renda familiar per capita de até R$ 220,00. Reportagem Carolina Becker.
E o Ministério da Justiça vai doar 4 mil repelentes a todas as gestantes presas no país.
As unidades prisionais femininas ou mistas e as localizadas em estados onde houver maior número de casos notificados de dengue vão ter prioridade na distribuição.
Segundo a coordenadora de reintegração do Departamento Penitenciário do Ministério da Justiça, Mara Barreto, a distribuição do repelente já começou.
O combate ao mosquito, a gente está com uma campanha do combate ao foco. Mas no caso das gestantes, a gente está com a estação específica da doação dos repelentes. O que motivou foi essa incidência de casos de microcefalia em gestantes contaminadas pelo Zika vírus, embora a gente não tenha nenhum caso ainda dentro do sistema prisional.
Os médicos do programa Mais Médicos também estão recebendo orientações para o diagnóstico das doenças causadas pelo Aedes aegypti, a dengue, a chikungunya e o Zika vírus.
Atualmente, mais de 18 mil profissionais atendem em municípios de todo o Brasil e nós fomos conferir um dia desse atendimento no município de Goiás.
A comerciante Elizabeth Portela de Sena foi com o filho Pedro, de 10 anos, fazer uma consulta de rotina em um posto de saúde de Águas Lindas de Goiás, no entorno do Distrito Federal. Eles foram atendidos pela médica Iriana Ramadã Ferreiro, cubana que atende pelo programa Mais Médicos. Assim que saiu da consulta, Elizabeth contou o que achou do atendimento.
Ela escuta o paciente, vê os problemas da gente, não só meu, mas da minha família, dos meus filhos, que eu estou trocando receita sempre com ela. Ela é sempre bem prestativa.
Iriana atende no Brasil pelo programa do governo federal desde o final de 2013. Segundo ela, no começo a população se preocupava em ser atendida por médicos estrangeiros.
Era se o paciente conseguiria entender a gente, conseguiria aceitar a gente como médico. Eu posso falar hoje, que eu já tenho 3 anos aqui trabalhando, que foi muito positivo, que foi muito bom. Hoje eu me sinto muito bem acolhida na minha população.
O prefeito da cidade, Osmarildo Alves, diz que o programa trouxe melhoria na saúde de toda a população de Águas Lindas de Goiás.
Hoje o programa Mais Médico, através dos médicos cubanos e brasileiros, ele tem uma disponibilidade maior, chega até a visitar pacientes em casa.
Dos 14 médicos que atendem pelo programa em Águas Lindas de Goiás, 12 são cubanos. A maior parte dos profissionais que participam do Mais Médicos desde o início é estrangeira, mas esse perfil começa a mudar. No último edital foram ofertadas 330 vagas, todas foram preenchidas por brasileiros. Para o secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, Eider Pinto, o programa está mudando a saúde pública no Brasil.
O programa ele é muito bem avaliado por quem participa dele, os médicos. Ele é muito bem avaliado pelos gestores municipais, os secretários, os prefeitos e também muito bem avaliado pela população. E além disso, a fala fundamental que as pessoas fazem é o seguinte: ampliou o acesso, reduziu os tempos de espera, elas estão sendo bem atendidas, tendo os problemas resolvidos e sendo tratadas com atenção.
O programa Mais Médicos conta com mais de 18 mil vagas em cerca de 4 mil municípios e leva atendimento para aproximadamente 63 milhões de pessoas. Reportagem Ney Pereira.
Um decreto da presidenta Dilma Rousseff publicado hoje altera regras para quem precisa prorrogar benefícios, como auxílio-doença, e para quem quer voltar a trabalhar antes do prazo do atestado médico.
Além disso, a partir de agora, profissionais do SUS vão poder colaborar no atendimento de perícias médicas do INSS.
É que o decreto também prevê a realização de convênios com entidades do Sistema Único de Saúde para esses atendimentos.
A partir de agora, além dos médicos peritos do INSS, profissionais que integram órgãos do SUS vão poder fazer a perícia dos trabalhadores. Isso vale para todo segurado que ultrapassar 15 dias de afastamento do trabalho e que, segundo a lei, precisa passar por perícia para receber o benefício a que tem direito. Segundo o decreto, o INSS poderá celebrar convênios ou contratos para o processo de avaliação pericial por profissional médico de entidades e órgãos públicos do SUS. Outra mudança é que, caso não haja possibilidade de atendimento pela Previdência Social ao segurado, antes do término do atestado indicado pelo médico, fica autorizado o retorno do empregado ao trabalho no dia seguinte à data indicada pelo especialista. Para o ministro do Trabalho e Previdência Social, Miguel Rosseto, isso vai dar mais agilidade no atendimento aos segurados.
O que o decreto vai permitir é que a segunda consulta, a segunda avaliação desse beneficiário com o sistema de perícia poderá ser feito e ser reconhecido através do atestado do seu médico, do seu profissional. Isto vai agilizar o reconhecimento ou para continuar esse afastamento ou para aquele segurado que já em condições de trabalho possa retornar ao seu trabalho. Significa mais agilidade, um melhor acolhimento aos nossos segurados.
Segundo o ministro, para ampliar e garantir o melhor atendimento aos trabalhadores, o INSS vai abrir concurso ainda este ano para contratar 7.500 profissionais. Desses, 1.530 serão para médicos peritos. Reportagem Roberto Camargo.
7 e 9.
Você já parou para pensar no que está comendo?
Hoje, por exemplo, durante as refeições do dia, você se lembra se dentro do seu cardápio havia algo saudável?
É uma fruta, mais verduras no prato durante o almoço ou não? Quando você faz essa reflexão, só lembra de sanduíches, biscoitos e refrigerantes.
Pois é, se você está entre os saudáveis, que bom. Agora, se você está na segunda opção, é preciso ficar atento. Até porque mais da metade dos brasileiros adultos e mais de um terço das crianças têm hoje excesso de peso. Muitas vezes por causa da má alimentação.
É por isso que hoje o governo lançou uma campanha e quer ajudar você a se alimentar melhor.
chamar a atenção das pessoas para o risco da má alimentação e estimular o consumo de produtos saudáveis, frescos, orgânicos e agroecológicos. Com esse objetivo, foi lançada nesta terça-feira, no Rio de Janeiro, a campanha Brasil Saudável e Sustentável, uma parceria do governo federal com diversos setores da sociedade. Para a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, a principal estratégia da campanha é informar a população.
Essa campanha é para juntar o conjunto dos nossos atores, bares, restaurantes, a indústria, a sociedade civil, chefes de cozinha, as escolas, as nossas merendeiras, para que a gente possa garantir que a população tenha acesso à alimentação mais saudável.
A campanha alerta para o fato de que mais da metade dos brasileiros adultos e mais de um terço das crianças têm hoje excesso de peso, o que contribui para o aumento de doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, responsáveis por 72% das mortes no Brasil. A Pesquisa Nacional de Saúde revela que 60% das crianças com menos de 2 anos de idade comem biscoitos e bolos e 32% tomam refrigerantes ou sucos artificiais. A chefe de cozinha, Bela Gil, acredita que a campanha vai ajudar os brasileiros a mudar de hábito.
Eu acredito que a alimentação saudável não está presente na vida de muitas pessoas por falta de informação. Então essa campanha é uma ferramenta de informação e educação para essas pessoas.
Durante a campanha, as escolas públicas vão realizar oficinas para tratar da alimentação saudável de forma lúdica e prática. Hotéis, bares e restaurantes também vão contar com apoio para promover o consumo de produtos de agricultores familiares. E durante o período dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, 45 empreendimentos da agricultura familiar de todo o Brasil vão poder vender produtos nas praças Brasil Saudável e Sustentável, como explica o secretário nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Arnoldo de Campos.
Até o final de março, os empreendimentos vão ser selecionados e a ideia é mostrar um pouquinho do Brasil aqui no Rio de Janeiro. Amazônia, Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado, vão estar representados aqui com produtos produzidos por agricultores familiares, produtos agroecológicos, produtos saudáveis. Você vai poder comprar, vai poder experimentar. Vão ter chefes de cozinha também trabalhando com esses produtos, mostrando que é possível ser feito.
A campanha também lançou um aplicativo para celulares que pode ser baixado de graça para informar sobre feiras de produtos orgânicos nas cidades. Reportagem Carolina Rocha.
Tem também um site na internet com dicas para você se alimentar bem. Brasil Saudável e Sustentável, tudo junto, .gov.br.
Voz do Brasil!
Começou hoje a primeira etapa da vacinação contra a febre aftosa em 41 municípios do Amazonas e em 2 do Pará.
Quase 600 mil animais devem ser imunizados nos dois estados.
No mês que vem, em abril, a campanha será feita nos rebanhos de Roraima e Rondônia. E em maio e junho será a vez dos animais dos outros estados, com exceção de Santa Catarina, que é reconhecido como livre de febre aftosa sem vacinação.
A estimativa é que aproximadamente 170 milhões de bovinos e búfalos sejam vacinados nesta primeira etapa no país.
Hoje é Dia Mundial do Consumidor. Você que compra produtos e serviços sabe os direitos que tem?
Bem, em todo o país, os PROCONs estão preparados para defender esses direitos e buscar uma solução em relações de conflitos com as empresas.
Quando se fala em exigir os direitos do consumidor hoje em dia, muita gente já pensa em procurar uma unidade do PROCON. Esses órgãos, presentes em todos os estados do país e no Distrito Federal, se tornaram uma referência. O assistente administrativo Marcel Alves não teve dúvidas. Depois de ter problemas com uma empresa fornecedora de imóveis que não entregou o contratado, resolveu acionar o PROCON.
Até agora eu tive vários prazos e nenhuma posição concreta, né, de quando vai terminar. E eu acho que o PROCON, né, atuando junto, acho que dá um ar de formalização e que eu não estou brincando, né, que eu preciso realmente de um prazo final.
No Dia Internacional do Consumidor, PROCONs de todo o país fizeram iniciativas especiais, como atendimentos móveis e ações educativas junto a consumidores e também fornecedores. O diretor de fiscalização do PROCON do Distrito Federal, Maurício Bonfim, fala sobre a forma de atuação do órgão.
Nesses momentos de dificuldade do consumidor que chega numa loja, no serviço e tem uma situação equivocada, com base no Código de Defesa do Consumidor, o PROCON age protegendo o consumidor.
Hoje são mais de 680 unidades integradas ao Sistema Nacional, espalhadas por todo o país, que no ano passado realizaram mais de 2 milhões e 600 mil atendimentos. Setores como telefonia celular e o sistema financeiro foram responsáveis pelo maior número de reclamações. O governo federal apoia os PROCONs desenvolvendo projetos, tecnologias e ações de capacitação e coordenando a Política Nacional de Defesa do Consumidor, como explica Igor Brito, coordenador-geral de Estudos e Monitoramento de Mercado da Secretaria Nacional do Consumidor.
A integração dos PROCONs permite que haja uma harmonização da sua atuação. Então, o mesmo sistema de defesa dos direitos que um cidadão tem que ter numa cidade, ele tem que ter em cidades e estados totalmente distantes.
Existem ainda outras ferramentas à disposição do cidadão, como o portal consumidor.gov.br, desenvolvido pelo governo federal, que permite o contato direto entre consumidores e empresas para a resolução de conflitos. Quase 300 empresas estão inscritas no sistema, que é gratuito e monitorado pelos PROCONs. Reportagem João Pedro Neto.
7h16.
O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, concedeu entrevista coletiva na tarde de hoje em resposta à versão veiculada pela imprensa de gravação de conversa que teve com José Eduardo Marzagão, assessor do senador Delcídio do Amaral.
O senador é acusado pela Operação Lava Jato e chegou a ficar preso por ordem do Supremo Tribunal Federal.
Mercadante negou qualquer tentativa de impedir que Delcídio do Amaral fizesse delação premiada, que é repassar informações que ajudem em investigações em troca de redução da pena.
Se ele está ameaçando a delação, mesmo que ele queira fazer, eu não vou entrar nisto. A decisão é dele, é um direito dele, ele faz o que acha que deve. Essa parte, eu não sei porque não está transcrita, porque mais explícito que isso é difícil. Mas mesmo assim, tem uma outra passagem que eu reafirmo. Mas é o seguinte, eu não tenho nada a ver com a delação do Delcídio. A minha preocupação é zero. Não estou nem aí se vai delatar ou não vai delatar. Não estou nem aí.
Mercadante afirmou várias vezes que a gravação veiculada não é a versão integral do diálogo e que trechos da conversa foram omitidos.
O ministro disse que a conversa que teve com o assessor foi pessoal, sem qualquer envolvimento do governo federal e da presidenta Dilma Rousseff.
A presidenta não tem nenhuma responsabilidade nem ninguém do governo. Já disse e reafirmo. A responsabilidade é inteiramente minha. Eu estou encaminhando ao Procurador-Geral da República, ao Presidente Supremo, a minha total disposição de esclarecer o que for necessário em relação a esse episódio.
No final da tarde, o ministro da Educação divulgou nota à imprensa, pontuando que no diálogo com o assessor de Delcídio do Amaral, deixou claro que não se envolveria na defesa dele no processo judicial.
Aloysio Mercadante defendeu que qualquer procedimento de defesa se desse com legalidade, transparência e consistência, além de jamais ter intercedido junto a qualquer autoridade do Poder Judiciário, Ministério Público ou Senado Federal pelo senador.
E a Secretaria de Comunicação Social da presidência também divulgou nota em que a presidenta Dilma Rousseff repudia com veemência e indignação a tentativa de envolvimento do seu nome no episódio.
Honestidade, caráter, ser correto e responsável, essas são algumas atitudes consideradas éticas.
A ética é uma série de normas, valores, comportamento e costumes que valem tanto para a vida pessoal quanto profissional.
E para analisar o comportamento ético de autoridades e servidores públicos, o governo tem uma comissão.
O novo presidente dessa comissão tomou posse hoje.
A Comissão de Ética Pública foi criada em 1999 e é vinculada à Presidência da República. O objetivo dessa comissão é atuar como uma instância de consulta da presidenta sobre a aplicação do Código de Conduta da Alta Administração Federal. O código proíbe, por exemplo, a aceitação de presente dado por pessoa ou empresa que tem interesse em decisão da autoridade ou do órgão, além do nepotismo, onde o agente público fica proibido de nomear, indicar ou influenciar a contratação de parente ou amigo para o exercício de algum cargo público. O novo presidente da comissão é o advogado Mauro Menezes, que já era conselheiro da comissão. Ele explica quais serão os principais desafios de seu mandato.
Dá conta da
quantidade grande de demandas que tem havido à comissão por conta da vigência da lei que trata do tema novo do conflito de interesse em nosso país. É uma lei que estabelece, portanto, de que maneira a autoridade no exercício do cargo deve se resguardar da transgressão da ética para beneficiar situações relacionadas à vida privada e depois que deixa o cargo.
O Conselho também tem a função de apurar, mediante denúncia, condutas em desacordo com as normas quando praticadas por autoridades do Poder Executivo. Reportagem Leandro Alarcon.
Olimpíadas 2016. Somos todos Brasil.
Atletas civis e militares têm usado espaços de treinamento das Forças Armadas para as Olimpíadas e Paralimpíadas.
Um deles é o Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes, o CEFAN, no Rio de Janeiro. O local é da Marinha e recebeu a visita hoje do ministro da Defesa, Aldo Rebelo, e do ministro do Esporte, Jorge Hilton.
O ministro Aldo Rebelo disse que o centro, que passa por reformas, é uma referência para os Jogos Olímpicos e também uma herança que vai ficar de forma definitiva para o esporte nacional.
O local recebe desde crianças do programa Forças no Esporte, atletas de alto rendimento e de base.
As Forças Armadas também vão contribuir com a segurança dos Jogos no Rio. Cerca de 38 mil militares estão preparados para atuar nas Olimpíadas e Paralimpíadas.
Brasil.
Este ano, a seca em Roraima está mais intensa do que em anos anteriores.
Em todo o estado, foram identificados mais de 600 focos de calor apenas nos primeiros 10 dias de março, número bem acima da média para o mês inteiro.
E o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade faz um alerta. Queimadas ilegais estão invadindo florestas no estado. Muitas vezes o fogo aceso para limpar a roça sai do controle e vira um incêndio de grande proporção.
As quatro unidades de conservação ameaçadas pelo fogo em Roraima são a Estação Ecológica de Caracaraí, a Floresta Nacional de Roraima, a Floresta Nacional de Anauá e o Parque Nacional do Viruá. De acordo com o ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, a situação é mais grave no Parque Nacional do Viruá. Lá, o incêndio já queimou cerca de 20% da área total do parque. Para combater o fogo e preservar as florestas no local, foi montada uma base de operação. Cerca de 70 pessoas, entre brigadistas e bombeiros militares, estão trabalhando na operação no Viruá. Segundo o coordenador de emergências ambientais do ICMBio, Christian Berlink, a principal causa dos incêndios nas unidades de conservação é o fogo ilegal usado para o desmatamento.
Nessa época do ano, o ideal é não se utilizar fogo, não começar o fogo para que ele não tenha o risco de ir para incêndio. Nós temos que lembrar que nessa época do ano, a utilização do fogo não está autorizado pelos órgãos ambientais competentes. Então, qualquer fogo que se utilize, ele é ilegal. Consequentemente, passível de autuação, prisão, caso em flagrante, e também de embargo da área.
A equipe é apoiada por dois aviões-tanque e dois helicópteros, além de caminhonetes. Reportagem Ana Paula Marra.
Estão abertas até o dia 31 de março as inscrições para a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica.
A ideia é as ciências espaciais para as salas de aula, despertando o interesse dos jovens.
Podem participar estudantes do ensino fundamental e do ensino médio de escolas públicas e particulares.
As provas serão realizadas em 13 de maio. No ano passado, a Olimpíada teve a participação de mais de 800 mil estudantes de quase 10 mil escolas de todo o país.
Você que tem uma banda, o recado agora vai para você. O Centro da Música da Fundação Nacional de Artes, a FUNARTE, está realizando o recadastramento das bandas de todo o Brasil.
A ideia é coletar dados e ainda permitir manter informados esses conjuntos musicais sobre ações e políticas a serem realizadas.
O formulário de cadastro está disponível na internet em funarte.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Diagnóstico rápido, tratamento e acesso a benefícios para crianças com microcefalia. Mais de 10 milhões serão investidos.
Mudanças nas regras para quem precisa prorrogar o auxílio-doença e voltar a trabalhar antes do prazo do atestado médico.
Você já parou para pensar no que está comendo? Lançada hoje a campanha para alimentação saudável e que também faz alerta sobre riscos à saúde.
Ministro da Educação reage a vazamento de conversa gravada, critica a edição do diálogo e nega a interferência. referência em delação do senador Delcídio do Amaral.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais informações sobre o governo federal? Assista a TV NBR e acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora então com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite para você e até amanhã.